Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 22/10/2018. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para ler a ata da reunião anterior das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 376 a 384/2018, requerimentos 201 a 207/2018, de autoria dos vereadores. Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Novos projetos. Projetos de lei número 46/2018, que altera a PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 47/2018, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2019. De autoria do Executivo, o projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relatório de obras públicas paralisada da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Foram escritos livros de palavra livre os seguintes vereadores: Renê Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Obsteve-se, a vereadora Rosilene obsteve-se. Denilson Francisco e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os novos projetos de lei foram encaminhados às comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedida. Ofício número 197/2018 encaminha ao Executivo cópia das indicações 376 a 384/2018. Encaminha ao Executivo cópia do autógrafo de lei número 41, 42 e 44/2018. Ofício número 198/2018, voto de pesar aos familiares da senhora Terezinha Dias de Souza. Ofício número 199/2018, votos de pesar aos familiares do senhor Edivando Benedito Ferreira da Silva. Ofício número 200/2018, a senhora Maria Moura, parabenizando-a pelo trabalho, pela brilhante festa de Nossa Senhora Aparecida no bairro Meu Sítio. Ofício número 201/2018, ao capitão Glaucio Cigatti, solicita patrulhamento no bairro Calçadas, na região do Boqueirão. Ofício número 202/2018, ao comandante da Guarda Municipal, solicita patrulhamento no bairro Calçada e na região do Boqueirão. Correspondências recebidas. Ofício número 143/2018, Senado Federal comunica que remeteu suas manifestações à Comissão de Direitos Humanos e Legislativo Participativa. Ofício número 44/2018, ANTT, encaminha a resposta aos edis sobre a solicitação de melhorias no trevo de acesso ao município de Moeda, MG. Limite de Itabirito, quilômetro 575. Senhor presidente, essas são as correspondências recebida e expedida.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
As 5 indicações a serem lidas nesse momento são todas de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, viabilizar a possibilidade para estudantes em formação em curso, no curso de enfermagem em Itabirito, possam estagiar na UPA e nas unidades básicas de saúde UBS de nosso município. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação dos estudantes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, melhoria nos pontos de ônibus do bairro Nossa Senhora de Fátima, ampliá-los para que os mesmos comportem mais pessoas. Justificativa, trata de uma recorrente solicitação dos moradores do referido bairro. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a limpeza geral da rua Maria Benedita, a Maria Bernardina, no bairro de Lourdes, e nos cercamento do final da referida rua, que é divisa com a área do Júlio Festes. Segundo relatos, capivara tem acessado a rua, inclusive entrando em residências. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, realizar um estudo técnico sobre as possíveis intervenções no grande fluxo de veículos pesado na rua Coronel Alves, no bairro Bela Vista, o que tem gerado preocupação nos moradores. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado do chefe do executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, uma avaliação sobre a necessidade de ampliar o período para liberação de resultados de exame nas unidades básicas de saúde do município, que hoje se restringe apenas ao horário de 14 às 16, para que essa liberação possa também ser feita pela manhã. Justificativa, trata de uma recorrente solicitação dos cidadãos usuários da rede pública de saúde do município. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através do órgão competente, a colocação de uma faixa de pedestre elevatória na rua Doutor Guilherme, esquina com a rua Engenheiro Simão Lacerda, aproximadamente no número 146, no bairro Centro. Justificativa, a faixa de pedestre elevada naquela localidade ajudará muito, devido ao grande abuso de velocidade dos automóveis e motocicletas que transitam no centro, pois evitará muitos acidentes. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. As próximas indicações a serem lidas são todas elas de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, limpeza e capina nos passeios do bairro Matozinhos. Justificativa, é um pedido dos moradores do bairro. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria, a colocação de abrigos nos pontos de ônibus do bairro Vila Gonçalo. Trata-se de um pedido dos moradores do local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o estudo de viabilidade para construção de acesso de pedestres interligando o bairro Calçada à rodovia 356. Trata-se de um pedido dos moradores do local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, o serviço de terraplanagem na rua 6, no bairro Caltri. Justificativa, trata de um pedido dos moradores do local, que devido às últimas chuvas, o local encontra-se intransitável. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, são as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Vamos para os requerimentos. Requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado o ofício ao presidente da Associação Itabiritense de Amor Exigente, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa, nos prazos da lei, informações referentes ao convênio Termo de Fomento número 082/2017 entre Prefeitura de Itabirito e Associação Itabirito do Amor Exigente 2017, referente aos pagamentos realizados da empresa Ebeáltrica Serviços de Saúde Limitada, que totalizam um valor de R$ 91 mil. Reais. Enviar relatório discriminando a forma mais detalhada os serviços técnicos de assistência social, gestão de acompanhamento psicológico realizado pela empresa Ibeáltrica Serviços de Saúde Limitada. Enviar a relação de atendimento, dispensado os laudos técnicos devido direito de sigilo profissional dos mesmos. Enviar nome dos profissionais que participaram desses acompanhamentos, seus respectivos registros no Conselho de Profissão e comprovante de vínculo com a empresa. Cópia dos comprovantes que certificam a capacitação profissional realizada nos meses de março e abril de 2017, que custaram ao todo R$ 44 mil. Reais. E a relação dos profissionais da Associação Itabiritense do Amor Exigente, que participaram da referida capacitação. Quando aplicável, assistentes sociais e psicológicos, por exemplo. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência na forma de mental, que seja enviado o ofício ao presidente da Associação Itabirito Amor Exigente, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa, nos prazos da lei, informações referentes ao convênio Termo de Fomento 011/2016 entre Prefeitura de Itabirito e Associação Itabiritense do Amor Exigente 2016, referente aos pagamentos realizados à empresa Ebeáltrica Serviços de Saúde Limitada, que totalizam o valor de R$ 132 mil. Reais. Enviar relatório discriminando a forma mais detalhada serviços técnicos e assistente social, gestão e acompanhamento psicológico realizado pela empresa. Enviar relação de atendimento dispensando laudos técnicos devido ao direito do sigilo profissional dos mesmos. Enviar nomes dos profissionais que participaram deste acompanhamento, seu respectivo registro no Conselho de Profissão e comprovante de vínculo com a empresa. Quando aplicável, assistente social e psicológicos, por exemplo. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado ofício a presidente da Associação Itabiritense Amor Exigente, solicitando que seja encaminhado a essa Casa Legislativa, nos prazos da lei, informações referentes ao convênio Termo de Fomento 002/2017, entre Prefeitura de Itabirito e Associação Itabiritense de Amor Exigente, em 2017, referente aos pagamentos realizados à empresa Companhia Alma Deu, que totalizam o valor de R$ 98.600. Enviar relatório discriminativo da forma mais detalhada dos serviços técnicos de assistente social, gestão e acompanhamento psicológico realizado pela Companhia Alma Deu. Enviar relação de atendimento dispensando laudos técnicos devido ao direito de sigilo profissional dos mesmos. Enviar nome dos profissionais que participaram deste acompanhamento, seu respectivo registro no Conselho de Profissão e comprovante do vínculo empregatício desses profissionais com a empresa. gestão de projetos, enviar relatório de todos os projetos executados pela companhia e que custaram R$ 35 mil, conforme notas apresentadas. Quanto aplicável, assistente social e psicológico, por exemplo, as informações solicitadas servirão para o acompanhamento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos serviços mentais, que seja enviado um ofício ao presidente da Associação Itabirito Amor Exigente, solicitando que seja encaminhado a essa Casa Legislativa, nos prazos da lei, informações referentes ao convênio 40/2015, entre Prefeitura de Itabirito e Associação Itabirito de Amor Exigente, em 2015, referente aos pagamentos realizados à empresa Ibéltrica Serviços de Saúde Limitada, que totaliza o valor de R$ 85.383,00. Enviar relatório discriminativo da forma mais detalhada dos serviços técnicos aos assistentes, assistente social, gestão de acompanhamento psicológico realizado pela empresa. Enviar relação de atendimento, dispensando os laudos técnicos pelos direitos de sigilo profissionais dos mesmos. Enviar nome de profissionais que participaram desses acompanhamentos, seus respectivos registros de conselho de profissão e comprovante de vínculo empregatício com a empresa. Quando aplicável, assistente social e psicológico, por exemplo, as informações solicitadas servirão para cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência dos Serviços Mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Saúde que envie essa Casa Legislativa a previsão para a resolução dos problemas que têm atrapalhado o funcionamento das cadeiras de dentista da UBS Nossa Senhora de Fátima, prejudicando no atendimento, atendimento aos munícipes daquela região. As informações prestadas servirão para o cumprimento das obrigações da fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja regimentais, a inclusão em pauta do projeto de lei número 47/2017, que declara de utilidade pública municipal associação, rompendo barreiras e dá outras providências. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício de agradecimento para o secretário de Saúde, Volney de Oliveira Pinto, cumprimentando pela disponibilidade e presteza no retorno com esclarecimento referente à solicitação e demandas de saúde dos cidadãos estabilitenses encaminhado ao secretário de sua, à secretaria de sua competência. Sala de reuniões, 29 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Projetos de lei. Projeto de lei número 46/2018, altera a PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 47/2018 dispõe sobre a concessão, subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projetos de lei número 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas na administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 43/2018 dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em redação final. Projeto de lei 45/2018 estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei 47/2017, declara de utilidade pública a associação Rompendo Barreiras, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria que retorna à pauta. Projeto de lei 49/2018, autoriza a administração pública municipal conceder horário especial ao servidor público do município de Itabirito que tenha cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova chegando nesta casa hoje. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Então, antes de abrir a palavra livre, eu primeiro gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui. Em nome do meu vizinho lá e do meu amigo lá de São Gonçalo, Thiago, eu cumprimento a todos. Aí, eu gostaria de convidar para compor aqui a mesa as coordenadoras do projeto Presença Itabirito, Janaína Oliveira e Cleia Braga, juntamente com as representantes da Escola Municipal Laura de Queiroz e a Escola Professor Jaime de Souza Martins.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa e a população que nos ouve pela transmissão via Facebook, né, da Câmara Municipal. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente para fazer menção, né, ao projeto Presença na sua segunda edição aqui em Itabirito. O projeto Presença, ele tem por objetivo fazer da nossa cidade uma feliz cidade, né? E tem como lema o fio da esperança que nos une, porque é um projeto realizado por educadoras e educadores no sentido mais amplo, não só professores, né? Mas os educadores que estão com as crianças no seu dia a dia, as famílias, as comunidades, as pessoas responsáveis por instituições, por ONGs, né? Então, todos aqueles educadores que cuidam das nossas crianças. O projeto Presença em Itabirito, ele traz para a gente um grande valor, porque o objetivo do projeto é pensar na infância bem vivida, é pensar na criança na sua totalidade, no protagonismo infantil. É a luta pelos direitos das crianças, é, na verdade, pensar em espaços públicos com segurança para essas crianças e pensar em políticas públicas que alcance a infância, né? Pensar e lutar contra a violência e contra o abuso infantil. Então, essa é a nossa bandeira e nós temos muito prazer em ter aqui em Itabirito o projeto Presença, que, na verdade, é idealizado pela Rede Solare, uma rede de articulação em defesa da criança e da cultura da infância, e que nós tivemos o prazer de adotar como nosso também, né? Então, trazer para Itabirito o projeto Presença. Em 2017, nós tivemos como parceiros a Escola Laura Queiroz, a Escola Municipal Laura Queiroz, e o ISAP, e tivemos cerca de Guilherme Alé, né, em 2017, e o ISAP. E cerca de 600 bonecos foram confeccionados e doados naquela ocasião. Tivemos um ato público realizado na Praça da Estação e contamos ali com a parceria da CDL. E tivemos também o prazer de sermos recebidos aqui nessa casa pelos senhores vereadores, pela vereadora Rose. E nós agradecemos muito esse espaço, poder estar aqui em 2018 também, falando desse projeto e sabendo, né, da importância que tem a infância, a criança, nas nossas pautas de discussão. E sabemos o quanto essa casa tem lutado também em relação à infância, né? Nós temos acompanhado e visto várias discussões, vários projetos de iniciativa em prol das crianças, em prol da infância. Então, isso nos deixa muito felizes. E agradecemos aos senhores vereadores, a vereadora Rose, por essa luta em prol da infância na nossa cidade, em Itabirito. Em 2018, aí sim, temos como parceiro a Escola Laura Queiroz e a Escola Professor Jaime. Tivemos também uma média de 600 bonecos confeccionados, eles serão doados para as instituições. E começamos também todo um trabalho de divulgação por meio também da parceria da Prefeitura. Marcamos presença no dia 27 de outubro, no último sábado, e foi lindo, né? Estar com as crianças, com as famílias e demonstrar a grandeza desse projeto. E a Cleia vai expressar, né, de uma maneira também especial o que é o projeto Presença nesse ano de 2018. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Do que são capazes os restos de tecido que encontramos ao léu? Que sentimentos alinhavam o afeto que as fluminhas podem trazer a um vazio? O que podem ver os botões quando observam descobertas ou peripécias de um pensamento travesso? Que vento balança a lã trançada que brinca de gangorra no corpinho desigual? Que tipo de presença carregam esses objetos que nascem do imaginário de nossas crianças? Há sim sentido no tecido, sentimentos alinhavados, fluminhas macias, botões curiosos e trancinhas dançantes. Há paz nesses desenhos, identidade nessas feições e gentileza nesses gestos. Se presença é agir, a maior das ações está na doação. Doar seu imaginário, o seu tempo, a sua paciência, o seu não saber costurar, a sua inabilidade com a agulha, a sua arte, o seu rosto, a sua vontade de criar. A paz está nesses instantes, no silêncio da desigualdade, no traçado da barriga, do nariz e da boca, na escolha do tecido, da cor e do nome, na aventura de tornar palpável o que era pó de pensamento. Que a paz se torne vento, que ela esteja no recheio de cada criação. Em tempos de guerra, o amor é o melhor alimento. Há que se cuidar de quem está em guerra, para que possa encher, reconhecer a chegada da paz, as cores do amor e o cheiro de Deus. Estamos presentes, somos presença. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar agora a Escola Laura Queiroz e a Escola Jaime Martins para falar um pouquinho para vocês do projeto Presença nas Escolas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, parceiras do Presença e demais convidados. Relatar o que foi participar do projeto Presença envolve discorrer sobre três palavras: simplicidade, delicadeza e profundidade. O projeto é simples na ideia e na concepção. Basicamente, a criança é convidada a fazer o desenho que se transformará em um boneco. Ou seja, partir de um objeto bidimensional e transformá-lo em tridimensional. O ato público foi também de muita simplicidade, reunir os bonecos produzidos pelas duas escolas e expor ao público. Parece simples, mas não é. Descobrimos que tínhamos crianças que não conheciam a Praça da Estação, e mais uma vez, através de uma ação simples, a criança que não conhecia passou a conhecer. As crianças brincaram juntas em uma manhã especialmente preparadas para ela, o que uniu eventos de instituições diferentes, mas com o mesmo objetivo: proporcionar uma infância saudável, com espaço para a convivência e o brincar, direitos fundamentais para toda criança. Pensar a cidade para as pessoas, com o objetivo de ocupar os espaços públicos e fazer das praças e travessas de nossa cidade um lugar para as crianças, construindo assim uma memória afetiva do lugar que elas ocupam, da cidade onde vivem, das pessoas que encontram. O projeto é delicado porque envolve a percepção de detalhes escolhidos carinhosamente pelas crianças, os símbolos que elas identificam e que atribuem significado, a escolha do figurino e sua identidade. Todos os bonecos se transformam em um alguém que vai fazer parte da vida de uma outra criança, de uma outra família. A delicadeza também está no envolvimento das famílias,
ser fiel ao trabalho idealizado pelas crianças e fazer da sua ideia um projeto que será empreendido. O Presença é profundo, porque trabalha a construção de uma identidade. Não é um simples boneco, e sim uma projeção do próprio eu infantil, que mistura características humanas e animalescas em um ser projetado para ser perfeito e imbatível. Todos os bonecos têm nome e sobrenome, e geralmente esse último é o mesmo das crianças, confirmando o envolvimento e vínculos estabelecidos por elas. Agradecemos o convite de Janaína e Cleia, coordenadoras do projeto Presença em Itabirito. Que essa semente seja lançada nos próximos anos que a gente tem aí. As famílias da Escola Jaime, por mais uma vez nos apoiar e empreender as ideias das crianças, e que esse legado se estenda para a posteridade. Sempre estimulem o lado inventivo das crianças, elas só têm a ganhar. A Escola Municipal Laura Queiroz, por nos presentear com outras estratégias e processos utilizados, comprovando que a educação é um caminho que se faz caminhando. Ela não existe para quem não caminha. E as crianças que participaram da construção dos bonecos, que deram eles a sua vida, a sua identidade e a sua visão de mundo. Que possamos ter um mundo de paz, de brilhos nos olhos e sorriso largo. Muito obrigada em nome da família Jaime.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Campos Chagas, e na oportunidade as demais pessoas que se encontram nesta casa. Hoje estou aqui com muita alegria para falar da realização do projeto Presença na Escola Municipal Laura Queiroz, escola que tanto amo. Quando nos foi realizado o convite por Cleia e Janaína para participar do projeto Presença, veio logo a certeza que seria um grande desafio, visto que nossos alunos ficam na escola em tempo integral. Conhecíamos um pouco sobre o projeto, pois tivemos o prazer de sermos contemplados no ano de 2017 com os bonecos confeccionados pela Escola Municipal Guilherme Alais França e ISAP. Esse momento de partilha trouxe aos nossos alunos e funcionários uma alegria imensa e muita emoção. Aceitamos o convite e o projeto Presença foi desenvolvido com a cara da escola. Houve uma força-tarefa, onde professores se tornaram costureiros, biblioteca era o espaço de confecção, e a sala de aula, local onde as oficinas foram organizadas para receber os pais, que justamente com seus filhos deram vida aos bonecos chamados Mensageiro da Paz. Reflexões foram realizadas e dinâmicas, contação de história com o objetivo de ressaltar a criança e sua condição no direito de brincar, de ser respeitada e viver a vida com tranquilidade e segurança. Depoimentos foram compartilhados pelas crianças aos professores e por muitas vezes nos emocionamos ao ouvi-los. Todos os dias a dinâmica era intensa e realizada com muito amor. Percebemos que ao realizar um projeto como esse, de tão grande importância, que contou com a contribuição de tantos parceiros, possibilitou formar uma rede de relacionamentos positivos, capaz de deixar viva uma questão muito importante para todos nós, enquanto participantes de uma sociedade, que as ações de proteção e respeito marcam e marcarão presença no futuro de nossas crianças. Agradecemos a Cléia e Janaína, mais uma vez, pela oportunidade, aos amigos da escola, pela doação de tecidos, lã, e também da confecção das roupas dos bonecos, que foram realizadas em suas próprias casas. Aos professores pelo compromisso e envolvimento, aos alunos por nos motivar e aos pais pela participação, ajudando seu filho na escola e, por muitas vezes, colaborando com os outros alunos. Muito obrigada.
Convidamos a todos para acessarem a página do Presença Itabirito no Facebook e, nesse momento, de forma simbólica, as escolas parceiras, Jaime Martins e Laura Queiroz, elas gostariam de entregar um boneco, de forma realmente simbólica, aos vereadores. Depois vocês podem, entre vocês, disputarem esses bonecos, né? E o mais importante é que cada boneco que foi confeccionado e construído pelas crianças e pela família leva consigo aquela paz, né, a alegria, a essência de cada criança e desse processo todo de construção. E, se o senhor presidente nos permitir, nós gostaríamos de tirar uma foto com toda a equipe e os vereadores.
Concedida a permissão. Eu gostaria de abrir a palavra para os demais vereadores, se alguém quiser falar alguma coisa.
Boa noite, senhor presidente. Permita, né, falar de onde estou aqui. Boa noite a todos os pares, os vereadores, público presente, assessores. As meninas da escola, vamos falar assim, né? Primeiro, agradecer vocês pela presença e parabenizar pelo... Agradecer vocês pela presença, com o presença, né, com o projeto, e parabenizar pelo trabalho. Estava conversando com você aqui, e aí me remeti à cena, porque, inclusive, a minha esposa fechou uns bonecos também, e eu fui levar na casa da Conceição. Eu estou assim, gente, peraí. É o mesmo projeto, é que eu associei uma coisa com a outra, né? Muito bacana. E bacana porque o projeto, o objeto, o boneco, ele cria vida, ele cria identidade, né? Ele passa a ser um parceiro da criança, um amigo da criança, se alguém com vínculo afetivo, com quem ele possa conversar, falar da sua vida, seu amigo, seu confidente. Então tem toda uma parte subjetiva nesse projeto que é muito bacana, né? Que desperta na criança a questão da amizade, do vínculo, da, né? Muito bacana isso. Parabéns para vocês, né? Deus abençoe. E que esse projeto se estenda cada ano numa escola nova, numa escola diferente, consiga atender toda a rede no futuro. Parabéns a vocês, eu só tenho que agradecer. Obrigado, viu?
Boa noite, senhor presidente. Vou ser breve também, mas agradecer a presença do presença realmente aqui na nossa casa. Encontrei ali com as professoras chegando e eu falei, já é um sinal positivo, professora na nossa casa, educadoras, porque a grande força de transformação do mundo é a educação mesmo, né, que vem transformando as pessoas e as pessoas transformando a vida de cada um. Então é um prazer muito grande, a gente agradece. Eu vivenciei ano passado, não como vereador recebendo vocês aqui, mas como pai de aluno. E realmente é um projeto que faz muita diferença, uma presença muito marcante no mundo cada vez mais digital, que tem o seu benefício na era digital, é muito importante, inclusive para a educação das crianças, mas que a gente não pode deixar os valores imutáveis. E vem trazer a garantia dos direitos da criança, o direito à educação, despertar isso para as famílias, mobilizar as famílias, criar esse vínculo familiar para o direito da educação, o direito à saúde, o direito à assistência, o direito a brincar. Então, são projetos que a gente sabe que fazem muita diferença na vida das crianças e das famílias envolvidas. A gente agradece, eu quero parabenizar todas as escolas envolvidas, na pessoa aí de todas as professoras aqui presentes, da Janaína, da Cleia, permita aqui da Consuleide também, e da Dona Rosa, que eu já conheço há algum tempo, e eu sei que é uma vida inteira dedicada à educação, como todas vocês aqui. E termina com uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o mundo pode ser como a criança sonhar, e assim será. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite, senhor presidente. Gostaria de dar os parabéns a todas as educadoras desse projeto Presença. Essa casa, essa Câmara Municipal, ela vai trabalhar em parceria, sim, com a questão das crianças, do adolescente. Nós tivemos aqui a aprovação de um projeto para tratar a questão de pornografia infantil nas escolas. Tem um projeto de autoria do vereador Max também, para trabalhar a questão da escola legislativa com as crianças aqui nessa casa, trazer a consciência política para as crianças, no período onde a infância tem sido perdida, tem sido roubada, onde as ideologias quiseram trazer, né, uma sexualidade precoce para as crianças. Quero dar os parabéns para esse projeto que resgata a infância, a inocência, e que as crianças continuem sendo crianças, porque esse é o curso natural. Então, parabéns aí a todos e que esse projeto tenha vida longa.
Boa noite a todos. Quero deixar aqui também meus parabéns a vocês, né, que conseguem estar transmitindo às crianças, né, mostrando um novo mundo de forma diferente, de forma criativa, né, que é o projeto Presença aí. De uma forma de ocupar espaço, o Max disse muito bem, hoje o mundo virtual ocupa de forma positiva, mas esse resgate, né? Vocês estão fazendo aí o dia a dia, a questão afetiva, a questão do carinho, essa transmissão da criança para o adulto dentro da sua casa. Então, eu deixo aqui meus parabéns a todos.
Presidente Rodrigo, também vou ser breve, já estou aqui em cima. Então, me perdoe, gente, virar um pouquinho para vocês aí. Também que a gente não poderia deixar é de cumprimentar a todos vocês por esse projeto. Já é a segunda vez, né, que vocês vêm aqui na casa e sempre trazendo esse trabalho, onde que resgata, como foi dito, toda a infância da criança, na onde que a gente vive hoje um mundo, que os próprios filhos da gente, muitas das vezes, é dentro de casa, sempre com o telefone na mão. Então, isso aí acho que serve uma compreensão para a criança chegar em casa e refletir o que fez na escola, né, e cada dia que passa, estão aí com a parceria com a escola, tiveram aqui com o Zap hoje, né, está com a vovozinha, né? No Jaime. Então, assim, mas a gente vê sempre o Laura presente, a Luta aqui, a Fátima. Então, assim, é bacana de ver e a gente, o que resta a gente aqui é cumprimentar vocês e dizer, vocês estão de parabéns e o que puder contar com a gente está à disposição.
Boa noite a todas vocês, obrigado pela presença, de estarem dividindo com a gente esse projeto tão interessante, e eu achei muito bacana o que foi dito no início, né, com referência à simplicidade, porque de fato, a princípio, né, é uma coisa tão simples, mas a gente, né, da área da educação, da área da psicologia, eu como psicólogo, a gente consegue perceber a importância. Eu só queria tirar uma dúvida, não sei se com a Janaína ou com a Clé, porque a gente pensa que é possível fazer um trabalho extremamente evolutivo na vida de uma criança, né? Que ele possa ter esse reflexo pelo resto da vida, inclusive. A gente sabe que esse trabalho, essa marcação, essa leitura que se pode fazer de um traço de personalidade, né? De um desenvolvimento, de alguma dificuldade familiar que aquela criança vem apresentando. A gente viu ali alguns bonecos com 5 pernas, né? E aquilo ali tudo é o que, né, o que está intrínseco, o que ele vai expor é uma forma fantástica, assim. Eu só queria entender o seguinte do projeto, não sei se foi dito e eu não pesquei. Porque alguns casos, talvez, possa, não sei se já teve, mas possa ser necessário, inclusive, uma intervenção, né, da rede, de algum psicólogo, alguma coisa assim, porque vem o manifesto e a gente percebe. Se você for fazer uma leitura, talvez alguém que tem trabalho ali feito sobre o que significa violência para vocês. Talvez alguma criança já manifestou isso no desenho do boneco. Como que é feito isso posteriormente? Existe esse trabalho? Esse acompanhamento?
Estou ouvindo? Ok. De fato, trabalhar com as crianças, e principalmente em relação aos desenhos, que, na verdade, é uma linguagem que a criança utiliza para expressar toda a emoção, afeto, né? De fato, a gente tem que ter esse cuidado, né? Durante a construção do projeto, as crianças são levadas ao diálogo, à reflexão acerca da temática que a gente está desenvolvendo. O ano passado, a temática era o direito das crianças e era fazer com que as crianças pensassem e falassem o que era direito para elas. Esse ano, a temática já foi em cima da paz, onde se vive a guerra, né? Então, toda essa construção de reflexão também é feita com as crianças. E, ao desenharem, de fato, as crianças podem não somente expressar o que elas dialogaram, mas também algo que ela tenha sofrido. Por exemplo, uma violência, algum abuso, né? E toda a equipe da escola fica em alerta. Nós recebemos e acolhemos esses desenhos como parte do imaginário das crianças, sim, como um processo de construção e criatividade, mas com toda a equipe preparada para um apoio, se necessário. Na segunda edição, né, nós estamos na segunda edição, nós não percebemos algo que fizesse a gente avançar num trabalho, por exemplo, de equipe, onde houvesse uma intervenção do psicólogo, da equipe da escola, né, de orientador, não foi necessário. Mas estamos em alerta, sim, porque a partir dessa construção do desenho, a criança pode se autocolocar e, de repente, colocar uma dificuldade que ela vivenciou, né? Então, muito bem lembrado por você, Léo, como psicólogo, né? Tanto a rede quanto as escolas parceiras, elas têm esse cuidado, esse olhar, e a partir daí, se a gente perceber que um desenho demonstra algo que a gente precisa trabalhar, aprofundar, nós vamos buscar ajuda para essas crianças, tá bom?
Ótimo. E só a última dúvida, como que é avaliado os critérios, né? Porque vocês falaram que vocês fazem a doação, né, desses bonecos para algumas entidades, se eu não me engano. Como que é feito isso e quais serão? Já existe uma definição ou não?
Sim, na verdade, a doação parte do desejo também das escolas parceiras. O ano passado, o Guilherme Alé teve o desejo de partilhar os bonecos e a vivência com a escola Laura Queiroz, né? Nós fomos até a escola e entregamos esses bonecos e foi, assim, muito gratificante ver a alegria dos alunos do Laura Queiroz, com a afetividade com os bonecos. Nós fizemos a doação até perto do Natal, então, para muitos, foi um presente de Natal o boneco, né? Eles puderam escolher o boneco, principalmente o boneco que eles se identificavam. Então, foi muito gratificante. E doamos também para uma creche em Belo Horizonte, em Contagem, uma creche que as crianças são atendidas têm bastante necessidade. E parte dos bonecos também foram para a escola da zona rural. Este ano, o desejo é que alguns bonecos cheguem até os idosos do asilo, para que a gente também possa levar um pouco de carinho, de esperança para eles. E nós estamos fazendo um levantamento das crianças que ainda estão nos alojamentos, nas casas, lá em Mariana, a comunidade de Bento Rodrigues, né? Então, a nossa intenção é levar um pouquinho de esperança também para essas crianças.
Janaína, somente isso, muito obrigado, parabéns. E o que a gente puder contribuir, né, enquanto vereador, enquanto pessoa também, e profissional da área, pode contar com a gente. Parabéns vocês, obrigado.
Nós agradecemos e acreditamos em vocês aqui e sabemos que daqui também nasce a nossa esperança, né? Porque políticas públicas são feitas em prol da infância. Muito obrigada.
Boa noite. Eu queria cumprimentar a Janaína. Te conhecendo como eu conheço, eu acho que o projeto não poderia ter partido de uma pessoa como você mesma, a Cleia. E cumprimentando a dona Rosa, quero cumprimentar também as outras professoras. E me colocar à disposição também, para o que eu puder estar ajudando. O que depender de mim, estou à disposição. Muito obrigado pela presença da presença.
Mais algum vereador? Então, eu gostaria de convidar a vereadora Rose para receber o boneco aqui. Então, eu já vou agradecer a presença de todos envolvidos no projeto Presença e vamos convidar todos os vereadores para a gente tirar uma foto aqui em conjunto. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu gostaria de cumprimentar, em nome do Jairo, cunhado do vereador Tila, eu cumprimento a todos ali do movimento Direita Minas. Direita Itabirito? Eu gostaria de, se o secretário verificasse no livro de palavra da livre se há oradores inscritos.
Pela ordem, segue os nomes, senhor presidente. Vereador Léo, vereador Átila, vereador Arnaldo, vereador Toninho, vereador Ricardo, vereador Geraldo, Edson, Renê, Max e vereadora Rose.
Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Léo.
Senhor presidente, hoje eu vou abster de falar. Muito obrigado.
De nada. Com a palavra, vereadora Átila.
Senhor presidente, peço para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa, uma boa noite. Eu quero falar da minha indicação de uma colocação de faixas de pedestre elevada na rua Dr. Guilherme, esquina com a rua Engenheiro Simão Lacerda, aproximadamente no número 146, perto da loja da dona Tereza, esposa do falecido Sonancim. Pois já aconteceu alguns acidentes naquela região, onde, com muita velocidade os carros, a faixa de pedestre elevada praticamente obriga os motoristas a diminuir a velocidade e evitar acidentes. Fiz um requerimento de agradecimento ao secretário Vônei pela disponibilidade, pois ligo para ele até nas madrugadas, e pois a saúde é coisa séria, muito séria, e ele tem nos atendido muito bem. Quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nova Lima, o pastor-presidente GG, o pastor local Vanderlei, e todos os pastores e membros do campo Itabirito, por ter completado a igreja 60 anos, que está em Itabirito, que é chamado Jubileu de Diamante, fizeram uma parceria com a Prefeitura Municipal de Itabirito, e aí veio o cantor Lázaro e Banda. Isso tudo para glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também falar do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, Dia Mundial do AVC. É comemorado anualmente em 29 de outubro. O Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC, tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre as formas de prevenção da doença cerebral que mais mata no Brasil. Meu pai morreu aos 60 anos de idade, sofrendo um AVC, subindo a ladeira São Francisco, ajudando a moça a trocar um pneu de carro. Ele teve um AVC e morreu, né? Foi um AVC rigoroso, né? Como se diz. E aí foi enterrado, e eu até hoje não esqueço, porque foi no Dia dos Pais. Foi um Dia dos Pais que até hoje eu tenho dificuldade de aceitar. Minha família até fica muito chateada, às vezes, comigo, porque eu não fico muito feliz nessa data. Quero parabenizar a vitória do nosso novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e do nosso novo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O povo mostrou que acredita num país, melhor. Quero parabenizar o grupo Direita Minas e o Direito Itabirito, que é o capitão Glaucio, o secretário Luque, a professora Jaquelina, o pastor Anderson, e na pessoa do Jairo, meu cunhado, que é conhecido como Jairo Bolsonaro, né? Parabenizo todos do grupo. Parabéns, porque na nossa região, Mariana, se eu não me engano, não foi o Bolsonaro que ganhou, e Ouro Preto também não, mas Itabirito, vocês foram guerreiros. Então, parabéns ao grupo, parabéns ao Direito a Minas, parabéns, Direito Itabirito. No mais, agradeço a oportunidade a Deus. E uma boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Átila. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Eu abstenho de falar, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Toninho.
Uma boa noite a todos, senhor presidente, vice-presidente, companheiros vereadores, assessores, público presente, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, meu boa noite. Hoje eu venho aqui só para a gente refletir um pouquinho sobre o Outubro Rosa, uma campanha de prevenção do câncer de mama. E dizer que o câncer de mama, esta campanha tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção. Engaja-se nesta luta e preza pela saúde e sua vida. Pensando na campanha da prevenção do câncer de mama, foi instituído por mim um projeto de lei de minha autoria, projeto de lei de número 2965, de 14 de novembro de 2013, pelo qual também o meu grande amigo vereador Max ajudou a participar desse projeto de lei. Porque o que acontece? O câncer de mama, hoje ele, quando ele é diagnosticado, tem todas as chances de sobrevivência. Mas uma vez que, às vezes, a pessoa não, talvez não se preocupe, talvez não tenha essa chance de sobrevivência. Porque é um câncer que está matando muito hoje no nosso Brasil, infelizmente, na nossa cidade, no nosso estado. Ou seja, diretamente no mundo, né? Então, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo, desde que não seja tratado. Mulheres com mais de 40 anos devem consultar um mastologista e fazer assim o exame de mamografia. Em qualquer idade, fatores como o consumo de álcool, drogas, obesidade, sedentarismo podem também aumentar as chances de desenvolvimento dessa doença. Faça o seu autoexame todos os meses e consulte o seu médico anualmente. Viver uma vida saudável, com alimentação equilibrada e prática de atividades físicas regulares, pode diminuir, sim, em 28% a chance de se desenvolver o câncer de mama. Muitas das pessoas, às vezes, não sabem, ou talvez não tem essa informação, é que o câncer de mama e a doença também, AIDS, o que acontece? As pessoas que, às vezes, têm esse tipo de doenças, elas têm um direito, porque o que nem todos sabem é que os trabalhadores possuem uma grande ferramenta no combate dessas doenças, tanto câncer quanto AIDS. Veja só, o PIS e o FGTS, ambos os benefícios, eles podem ser sacados de forma integral, quando a pessoa às vezes está trabalhando. E se caso a pessoa também se interessar a fazer o tratamento, tratamento mais rápido, não é isso? Por pacientes com câncer, AIDS, e outras doenças graves. Então, como que pode ser sacado esse pelo titular? O paciente deve comparecer, gente, a uma agência da Caixa Econômica Federal munido de um atestado médico, que consiste ali o diagnóstico da doença e os documentos ligados a seguir. No caso, seria, então, a cópia do laudo do exame histopatológico ou atomotopológico, anatomopatológico, que serve de base para a elaboração do atestado médico. Logo após, ele faz o requerimento ao benefício na Caixa Econômica e aí sim é liberado em até 5 dias úteis para a ajuda do tratamento do câncer, da mama, e isso que a pessoa quer talvez fazer particular. Mas dizer também que todas as unidades básicas de saúde da nossa cidade, as UBS, elas estão prontamente para poder estar atendendo as pessoas, as mulheres, de um modo especial, claro, para poder estar fazendo os seus exames da prevenção do câncer. Porque o câncer, se ele é diagnosticado a tempo, ele tem cura. Agora, caso contrário, fica um pouco complicado. Isso? Então, hoje é só mesmo que eu tinha para falar, senhor presidente. E que Deus abençoe e dê saúde a todas as pessoas que possa estar evitando esse tipo de doença. Muito obrigado, boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Toninho, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao secretário de Transporte, Fernando Bolotinha, pela forma e a condução que foi feita as reivindicações que fiz através de um requerimento com os monitores do transporte escolar. A partir daí, tomou um novo rumo, criou-se uma direção e começou-se a atender algumas das demandas que se encontram neste requerimento. E, a partir do ano que vem, parece que existem outras possibilidades para serem atendidas. Além dessa situação dos monitores, a gente vem aqui em várias lutas, né, em várias cobranças e algumas vitórias somadas aqui dos servidores públicos, né, que se organizaram, equiparação salarial de dentista, o direito à insalubridade das ACS, reajuste de 10%, adequação salarial para monitores de creche, gratificação para os servidores plantonistas da UPA, mas são lutas que, quando se unem, a tendência é acontecer. Então, que todas as classes que reivindicam seus direitos, direitos legais e reais, nós nos colocamos à disposição como uma das vozes e sendo aqui nessa casa, cobrando efetivamente, sendo a voz do servidor também. Uma situação também que entro hoje, com alguns requerimentos, né, sobre a situação do amor exigente, onde ouvimos falar aqui, fala da secretária de assistente social, sobre a dificuldade de realização de concurso para cargos de professor de karatê, capoeira, entre outros, que são demandas que podem alterar a importância dessas parcerias entre o poder público e as entidades do terceiro setor, o que é totalmente compreensível. Mas me chama a atenção dos altos valores gastos nessa parceria com os serviços técnicos, como assistência social, terapeuta ocupacional e psicólogos, sendo que o município já possui esses técnicos e, em caso de uma necessidade para realizar outro concurso público para esse fim. Aliás, até outro dia tinha assistentes sociais aguardando a convocação, bem como ao terceirizar esses serviços sociais para o amor exigente. Ficam dúvidas como são feitas as contratações, há um processo seletivo aberto ao público? Como é feito isso? É indicação política? Precisamos entender de forma mais aprofundada estes outros pontos da parceria, pois estamos falando de recursos públicos e não é pouco. Só esse ano o valor empenhado é de R$1.285.670. Uma outra situação, pauta do Marzagão, houve um contato com o DR, a Secretaria de Agricultura, onde estive em reunião em loco com a comunidade, e a partir desse momento o DR fez uma autorização, né, uma autorização prévia, para que a prefeitura possa dar essa manutenção inicial, né, devido à condição da MG30 e para uso coletivo. Então aguardamos aí que seja feito da melhor maneira possível e com a maior agilidade. Entro também com uma indicação junto à Secretaria de Saúde sobre os resultados de exames nas UBS, que hoje é feito de 14 às 16 horas. eu acho que há a necessidade de uma avaliação aprofundada e resolver esse problema de forma prioritária, né? As pessoas só podem estar pegando esses resultados de exame de 14 às 16 horas. Esperamos que seja avaliado e que tenhamos uma resposta coerente ao fato. Queria fazer aqui também uma menção às obras de reparo na ponte Rua Antônio de Oliveira, no bairro São José. Uma solicitação que eu protocolei nesta casa através de indicação 572/2017, em outubro de 2017. Os moradores daquela região agradecem por esse atendimento também. Nessa semana, vi uma cobrança de um cidadão sobre as faixas que o prefeito espalhou sobre o retorno das obras da Avenida José Farid Rami, e que até hoje não retornou, né? Sendo que temos uma licitação aí para o dia 31. E até o momento não houve movimentação de nenhuma empresa executando esse serviço, né? Acho que a gente tem que ter muita cautela. A gente tem os exemplos aí das faixas espalhadas das 36 empresas, que até o momento nenhuma delas se instalaram no município de Itabirito, né? Então a gente fica nas promessas e não efetiva para as pessoas com resultado positivo. Essa obra também, não podemos esquecer, ela foi paralisada devido à Operação Pedra Vermelha, né, por suspeitas de fraudes em licitações. Então, temos que ter muito cuidado, né, quando se espalha faixa, as pessoas ficam nas expectativas aí, nas expectativas. E são assuntos muito sérios, né, e vamos aguardar essa licitação e acompanhar de perto e avaliar o desenrolar dos casos, né. As pessoas aí ficam aguardando, né, após essa operação, com muita dificuldade, aguardando exames, falta de medicamentos, né, crianças sem acesso à creche, albergues que não estão em atendimento hoje, fato acontecido, pessoa foi ao albergue com grande necessidade e não tem mais vagas no albergue. Então, são situações complicadas. Outra coisa, uma fala do prefeito na rádio, onde ele construiu 8 escolas. E seria interessante ele citar as 8, né? Porque as duas que a gente vê no governo atual foi a escola de Acuruí e a escola do Córrego do Bação. Todas duas verbas carimbadas, né? Verbas carimbadas, elas já vêm para execução das obras destinadas. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidência, agradece a palavra, as palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Geraldo.
Vice-presidente Renê, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, assessores, imprensa e a todos que nos escutam através da Rádio Câmara pela internet. Eu vou ser breve na minha fala. Quero aqui, né, como a gente viveu ontem, né, dia 28, dia de São Judas, e que São Judas abençoa mesmo esse nosso Brasil, que São Judas abençoa, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que a partir do dia 1º vai estar à frente da nossa nação. E aí quero cumprimentar a todos que aqui se fazem presente, pelo esforço que tiveram, né, montar esse grupo, montaram essa equipe, que saíram aí gratuitamente quando a gente viu, e hoje, por tudo que a gente falou, e a gente tem que colocar e dizer que vence o melhor. E venceu, né? Tanto que uma votação foi expressiva, uma votação onde que se dizia, e que foi colocado, que foi uma pessoa que eu acho que mereceu, devido a gente ver as matérias que foram colocadas no ar, ontem à noite, hoje de manhã, em todos os telejornais, onde que colocou o Bolsonaro, pessoa até que, né, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá em Brasília, e de ter sido, e de ter, né, demonstrado esse trabalho dele há 4 anos atrás, onde que se colocou, e hoje eu estava vendo os depoimentos de pessoas próximas a ele, aonde que as pessoas falavam, você é candidato a presidente, você é doido, vai no Senado, que o Senado você tem chance, que lá é certeiro. Ele colocou e as pessoas falaram, e ele chegou. Então, que seja, né, respeitada o voto de cada munícipe brasileiro, de cada cidadão que foi ali e levou o seu voto, e que possa, junto com o seu vice, junto com a sua equipe, né, e com todos os deputados federais, com todos também deputados estaduais, que possa estar fazendo um bom trabalho. Né, e ontem foi um dia abençoado, que foi um dia que ficou marcado para mim, né, que a gente que é católico, foi o dia de São Judas Tadeu. Né, e foi nessa data, 28 de outubro, a data escolhida. E São Judas, como é o santo das causas impossíveis, então, assim, nada vai ser impossível e que vai estar iluminando. E tenho certeza que o nosso Brasil vai caminhar para o bem, aonde que a gente precisa do emprego, precisa de uma crescente forma de que os brasileiros voltem a acreditar, né, nas condições e na grande riqueza e no potencial que o nosso Brasil tem. Cada um teve a sua participação, passou. Agora é a gente acreditar, e a gente também não pode ficar naquele de quanto pior, melhor, não. A gente tem que torcer para poder dar certo. E aqui em Minas também, a outra surpresa que teve, né, o Zema, uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não era conhecida e que, por linha do destino, foi, chegou no primeiro turno em primeiro, ultrapassando Anastasia, passando Pimentel como o atual governador, e também se fez por merecer. Então, a gente também pede aí, né, e torce para que possa fazer um bom governo em Minas, que possa recuperar as finanças, pagando mesmo, igual que foi a promessa, o compromisso dele de colocar o salário de todos os servidores, de todos os professores, né, principalmente, colocar o salário dos servidores em dia e trabalhar e ajudar a nossa cidade de Itabirito. Então, hoje o meu recado, eu quero restringir a esse assunto e torcer para que o Brasil nosso volte a crescer, que o nosso Brasil, por ser um país rico, e que o Bolsonaro dê conta de, como se diz, segurar essa nação, e a gente lá na frente, se Deus quiser, vamos estar aplaudindo. Então, por hoje é só, presidente. Ah, só voltando, cumprimentar também a todos, toda a equipe, né, da Igreja de São Judas Tadeu, pela bela festa que foi feita ontem. Estive lá à missa à noite, né, muitas pessoas, muita gente que são ali devotos a São Judas. Então, assim, cumprimentá-los pela bela festa que foi feita lá ontem. Quero aqui também cumprimentar, né, a todos envolvidos, até uma que foi o carro também, chefe, que veio, estava sempre à frente, o nosso vereador Átila, que junto com a Igreja Universal, Assembleia de Deus, fez uma bela festa, encerrando aí 60 anos, não é isso, Átila? 60 anos da Assembleia de Deus aqui em Itabirito, e eu não pude estar presente no sábado devido aos outros compromissos, mas o show foi, como se diz, eu queria ter ido, tá? Mas um dia, quem sabe, uma oportunidade, não falo, mas eu pude ver os vídeos que você postou e ali a gente emociona. Então, fica nessa fala de hoje. O mais, boa noite a todos.
A presidência agradece a palavra do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Edson.
Peço permissão para falar do local onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, mais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, uma boa noite. Quero iniciar minha fala, primeiro, dando os parabéns a todos os servidores. Vocês são responsáveis pelo bom andamento aqui dos serviços essenciais à nossa cidade, saúde, educação, social. Gostaria de deixar os meus parabéns a todos vocês pelo Dia do Servidor. Vocês são responsáveis pelo atendimento de toda a população, pelo bom trabalho aí que é executado aí no dia a dia. Gostaria também de destacar que nesse último sábado nós realizamos mais uma ação do Gabinete Móvel. E gostaria de agradecer a todos que participaram conosco desse evento. E o objetivo desse evento foi a orientação, a prevenção sobre o câncer de mama. Então nós montamos aqui na Praça 1º de Maio uma equipe nossa aqui de voluntários, orientando as pessoas, as mulheres, sobre essa importância, a importância da prevenção contra o câncer de mama, a campanha do Outubro Rosa. Então gostaria de agradecer todos que participaram, e é importante que a gente faça a nossa parte, é importante que a gente contribua, sim, com essas campanhas, porque só quem tem casos de câncer na família, ou já teve casos de câncer na família, sabe quanto que é difícil, quanto que é doloroso, quanto que é penoso, e a prevenção é o melhor remédio. Então é importante a gente incentivar essas campanhas aqui na nossa cidade. Entramos também nessa noite com algumas indicações. Solicitamos aqui, né, chegou até o nosso gabinete aqui alguns pedidos de terraplanagem lá na Rua 6, no Caltre. Então gostaria de pedir aí à secretaria competente para ir a campo, né, nessa rua devido a essas últimas chuvas e realizar lá o serviço de terraplanagem lá no local. Os moradores lá nos solicitaram para estar trazendo essa demanda aqui para o executivo. Também um estudo de viabilidade lá no bairro Calçadas, que chegou até o nosso gabinete, para que se estude aí uma viabilidade, uma possibilidade de criar ali um acesso seguro para as pessoas ali do bairro até a BR. E também um outro pedido que chegou no nosso gabinete é para que a secretaria competente analise, né, os pontos de ônibus lá no bairro Vila Gonçalo e veja a possibilidade da instalação de abrigos lá nos pontos de ônibus lá desse bairro aqui em especial. Foi mais um pedido que chegou lá no nosso gabinete. E para finalizar aqui a nossa fala, nós temos um novo presidente no nosso país. E eu gostaria de destacar aqui que jamais na história do nosso país a gente teve uma participação tão forte, tão efetiva dos cristãos, especialmente dos evangélicos, que se uniram, né, nesses últimos dias para fazer essa escolha para a eleição aí do nosso novo presidente. A gente tem o direito, sim, de discordar, a gente não concorda 100% com as ideias, né, do nosso novo presidente, do Bolsonaro. A gente tem direito, sim, de discordar, mas a gente não tem direito de difamar, de mentir, de inventar situações. E é importante que todos nós possamos contribuir para que esse novo governo ele venha a ter sucesso, ele venha a ter êxito. Quem está no governo, quem ganha, ganha para todos, ganha para governar para todos. E chegou o momento da gente alimentar esse sentimento de divisão. Historicamente, nosso país nunca foi dividido. E de um tempo para cá criou essa polarização. É importante que todos nós possamos contribuir, porque um êxito do governo Bolsonaro é êxito para todo o Brasil. E um fracasso do governo dele é também um fracasso para todos nós. Então, que sejamos, né, que sejamos inteligentes, que possamos contribuir, cada um de nós, com esse novo momento, com essa nova fase aí do nosso país, cumprindo, sim, o nosso papel de monitorar o governo, de fiscalizar, de participar, não apenas no período eleitoral. A gente vê que houve uma onda de renovação, de mudança, mas muitos ainda participam da política apenas no período eleitoral, no período de eleições. Então é importante que a população participe, não só nesses períodos eleitorais, mas que participe ativamente do dia a dia, tanto, né, da presidência, do governo, quanto aqui no nosso município, da nossa rotina aqui nessa casa legislativa. Importante a gente estar atento a isso, monitorando as promessas que foram feitas, os planos de governo, mas não difamando, mas ajudando e contribuindo, né, para que o nosso país aí, ele possa ele possa ter uma nova guinada e a população, o povo da nossa nação seja, de fato, beneficiado. E que cada um possa, né, se educar politicamente, porque, apesar do Estado ele ser laico, quem chega ao governo interfere na vida das pessoas. Então, é importante que, mesmo o Estado sendo laico, ele vai interferir na vida das pessoas. É importante que as pessoas elas tenham, né, elas sejam politizadas, não doutrinadas por uma ideologia A, B ou C, mas que elas possam, sim, ser educadas para discutir política, políticas públicas, propostas, não como a gente viu nos últimos tempos, como queriam impor questões polêmicas, como aborto, identidade de gênero, como queriam impor situações para a maioria, como se aquilo fosse a vontade de todos. Então, que a população, que todos nós possamos aí nesse período nos educar, aprender, estudar mais sobre a questão política, para que esses assuntos polêmicos eles sejam antes, né, de serem implementados, debatidos, discutidos, e que a vontade da maioria ela venha prevalecer, que esse é o objetivo da democracia. Não há como governar agradando a todos, mas é importante que esteja se alinhado com as maiorias, respeitando o direito das minorias. E eu acredito que esse novo governo, o governo do Bolsonaro, ele vai fazer isso, vai governar assim para a maioria, mas vai respeitar os direitos das minorias, como de fato tem que ser feito. Então era isso que eu gostaria de falar aqui nesta noite. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Edson. Com a palavra, o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Geraldo, secretário da mesa, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, meu muito boa noite. Eu vou iniciar minha fala hoje falando com relação e até mesmo fazendo alguns agradecimentos à Secretaria de Obras, que no dia 13 de novembro eu visitei a rua Antônio Dias, no bairro São José, e aquela comunidade me passou uma demanda de uma precariedade que estava a Kombi, desculpa, a ponte, que eu tirei Kombi aqui, e a obra se iniciou, conseguimos uma ponte, vai ser toda reestruturada com passarela, as laterais dela, e vai ser vai atender a uma demanda de muito tempo que a população vem reivindicando ali. E dando seguimento aos agradecimentos à Secretaria de Obras e todo o corpo que ela compõe, eu gostaria de agradecer também pela construção, primeiro pela parte do asfaltamento que nós solicitamos na igreja, na lateral da igreja São Judas Tadeu, no bairro Matozinhos, e também a colocação do corrimão, que já era um ensejo daquela população, e aqui isso vai mudar muito a vida das pessoas, porque ali passa senhoras, passa crianças, então a gente tem que agradecer. E também não poderia deixar de agradecer a toda a equipe, dar os parabéns a toda a equipe da elétrica da prefeitura, que tem feito um trabalho de manutenção espetacular dentro da nossa cidade e tem levado mais qualidade de vida às pessoas. Mudando o assunto aqui da pauta, hoje, há uns dias atrás, eu falava com relação de pedir que mandei mesmo um recado para as empreiteiras de Itabirito. E hoje eu comecei a fazer algumas visitas. E eu fui visitar a Mascarenhas. Eu conversei com o Fabrício, que é gerente de contratos, com o Frederico e o senhor Nelson, que são gerente administrativo das empresas, cheguei lá e disse, não vou tomar muito tempo não, eu vim cá mesmo para conversar um pouco e até mesmo fazer um pedido para a empresa de vocês. Não vim aqui fazer lobby com ninguém, e não faço lobby com ninguém, e não estou vindo à empresa de vocês para fazer nenhum pedido pessoal, para nenhum emprego, para nenhum familiar meu e muito menos para mim. Então, eu estou vindo aqui representando a população de Itabirito e vim cá pedir que o senhor nos ajude. Nos ajude a nossa população. Nós temos hoje uma gama muito grande de desempregadas em Itabirito e as pessoas vêm até a gente dizendo que vocês estão trazendo funcionário de fora, está não sei o quê, e por surpresa, e por uma grande surpresa para a população de Itabirito, nenhum funcionário dela é contratado de fora, exceto o corpo efetivo dela que já vem logo quando eles assumiram a obra. De início, eles têm 40 funcionários que é de Itabirito, de vários segmentos, e vão chegar até 170 funcionários. E como é que está sendo o procedimento deles? Todas as vagas estão passando pelo Cine de Itabirito, e é na hora que essa pessoa recebe a carta que ela vai fazer entrevista com o docente da empresa, tem que comprovar a moradia. Tem que dar o comprovante de endereço e comprovar que mora em Itabirito. E aí, eles estão com dois canteiros de obras, que é uma na Vargem Grande e a outra no Pico. Inclusive, uma parte é Nova Lima e a mão de obra é de Itabirito. Então, fiquei muito satisfeito de saber e eles se dispuseram e abriram a casa para receber qualquer um que foi lá que vai reivindicar algum direito para a nossa população. Já foi comentado aqui por alguns, eu vou falar agora sobre a eleição que terminou ontem. Tivemos surpresa? Eu não. Para mim não tive surpresa nenhuma. Já estava escrito e carimbado o que ia acontecer. Só que, sim, eu acho que político, no meu caso, ele tem que ter lado, personalidade e o principal chama-se o caráter. Eu acho que é coisa que a gente tem desempenhado aqui dentro. O meu partido lançou-se, o candidato a governo de Minas, foi o Antônio Anastasia. Eu votei nele. E não autorizei ninguém publicar nenhuma foto minha com outro candidato, igual publicaram agora. Não votei, não voto e que Deus abençoe que ele cumpra tudo aquilo que ele falou. Porque de vendedor de sonho nós estamos lotados. Lotado. E quando a gente fala a candidato a presidente da República que foi eleito legitimamente, sem dar tapetão e supetão em ninguém, um homem que entrou, um homem limpo, íntegro, que tem os seus segmentos e que defende a sua ideia e a sua ideologia. O que mais me motivou a votar e apoiar Jair Messias Bolsonaro, porque algumas coisas que ele passou na mídia, eu passei aqui dentro. Com fake news, com edição de áudios, fui chamado de promover discurso de ódio dentro dessa casa, e ele também foi chamado de promover o ódio no nosso país. Isso tudo me levou e motivou a vestir mesmo a camisa de Jair Messias Bolsonaro. Me motivou mais ainda quando eu vi pessoas, como o próprio Luque, secretário de Segurança, o próprio Jairo que está ali, a Iris, o Gabriel Souza e outras pessoas mais que estavam por trás apoiando isso. Vi pessoas íntegras, pessoas honestas e pessoas sérias, pessoas do bem, defendendo uma bandeira que era um país. No dia que eu fiquei sabendo que existia um grupo direitas em Itabirito, e eu recebi um print de um determinado membro desse grupo, onde ele chamava a minha família e eu de ladrão, por um problema que foi denúncia feita pelos vereadores de oposição sobre uma máquina que estava no terreno da minha família. E por alegria que a gente faz o certo e faz o correto, a denúncia foi arquivada. E eu não tive nenhuma culpa, nada se provou contra mim. E é por isso que eu votei. E é por isso que eu apoiei. E que Deus abençoe o nosso país. Eu sou católico e sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora Aparecida ponha a mão na cabeça de Jair Messias e Bolsonaro e de Romeu Zema, que faça o melhor para essa população, principalmente Itabirito. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Renê, com a palavra do vereador Max.
Senhor presidente Rodrigo Campos, vice-presidente Renê Américo, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, imprensa local, internautas que nos ouvem, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Quero iniciar minha fala nessa noite comentando de dois projetos de leis que entrei nessa casa. O primeiro nem veio à pauta e, a tempo, eu fui informado de uma reunião que aconteceu hoje, então eu vou transformar esse projeto de lei em indicação executiva. É um projeto de lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Entendo ser um projeto importante no sentido de garantir, de aprimorar as políticas públicas em favor das mulheres, sobretudo das mulheres itabiritenses. Vem garantir oportunidades iguais, vem garantir realmente que as políticas já consolidadas no município sejam estabelecidas e que tantas outras sejam implementadas e aprimoradas. Então, um projeto que já está havendo uma articulação entre Poder Executivo, Poder Judiciário, e certamente chegará nessa Câmara através do Executivo. Então, eu transformo esse projeto como indicação. Mas é um projeto assim, de grande importância, sobretudo a mulher que, ao longo da história, vem tendo importantes conquistas, e aqui nós sabemos o direito de votar, que não poderia, o direito de ir à escola, o direito de, inclusive, poder fazer um curso superior, e outras décadas não podiam, mas é muito importante porque temos novas conquistas a serem feitas, inclusive a questão de igualdade na esfera do emprego, na esfera do trabalho, e tantas outras, como a questão da violência doméstica, do feminicídio. Então, a gente aguarda esse projeto. Era um projeto que eu queria, inclusive, estender para todos os vereadores que quisessem assinar, mas a gente aguarda, sabendo que o Executivo e o Judiciário já estão alinhados em fazer e implementar esse projeto. E o outro projeto, que eu quero, inclusive, já pedir o apoio dos colegas vereadores, é o projeto que concede, autoriza a Prefeitura, ele é em caráter autorizativo, a Prefeitura conceder horário especial ao servidor público que tem cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais. É um projeto que eu tenho trabalhado e ouvindo alguns servidores públicos. Quero destacar aqui a grande contribuição da servidora Fernanda, que me pediu para que estudasse esse projeto. Ele vem realmente proporcionar mais condições para esses servidores públicos, que são responsáveis pelas pessoas com necessidades especiais, ter uma flexibilidade de horário para justamente cuidar dessa pessoa com deficiência. Nós sabemos, e quem participa um pouco da vida das pessoas com deficiência, das pessoas com necessidades especiais, sabem muito bem que precisam essas pessoas de um cuidado totalmente especial, que seja para ir numa consulta médica, que seja para ir à escola um dia que precisa da presença do responsável e tantas outras atenções. E é uma lei muito equilibrada. Eu queria que os colegas vereadores pudessem observá-la, que ela não cria o horário contínuo especial, Por exemplo, a prefeitura atualmente ela trabalha em meio horário. Então, a lei determina que, preferencialmente, o servidor tem que marcar a consulta médica o horário alternativo ao trabalho. Não é um horário especial contínuo, como nós temos, por exemplo, para o estudante, que tem a sua carga horária frequentemente reduzida em uma hora. É um caso das necessidades, da necessidade desse servidor público em dar o cuidado especial à pessoa com deficiência, né, ao seu dependente com deficiência. Então, ela não cria o horário contínuo especial, é quando precisa, ela tem que passar no SESMIT, que é o Departamento de Saúde da Prefeitura, para ter a anuência do SESMIT, e ela tem que ter a anuência também do seu gestor de imediato. Então, é uma lei bem equilibrada e que vem realmente dar uma condição melhor do servidor responsável em dar uma atenção especial à pessoa, ao seu dependente que tem necessidades especiais. Vereador Rocha, quer fazer uma parte? Fique à vontade.
Ô, Max, eu ainda não. A matéria, como a matéria está chegando hoje, né? A gente ainda
tá entrando hoje.
Não teve acesso a essa matéria, mas a ideia é fantástica. Primeiro, porque só sabe da real necessidade quem está na lida, no dia a dia, e que conhece a sua demanda, a sua necessidade primordial de primeira, né, primeiro atendimento. Então, ela tem certeza que vai atender, por exemplo, a questão que você acabou de falar do SESMIT, do acompanhamento do serviço de medicina do trabalho, que vai ter a questão do próprio gestor, que vai ter a marcação previamente, vai ser agendado. Então, esses requisitos dão tranquilidade para a gente fazer a aprovação da lei, porque as pessoas que têm um dependente, que tem uma necessidade especial, seja criança, adulto ou mesmo idoso, ela realmente, em determinados momentos, ela não tem nem com quem deixar, ela não tem nem com quem fazer o acompanhamento para ir ao médico, para fazer um exame. Então, se tiver essa flexibilização, esse bom senso, devidamente agendado e acompanhado, eu acho que é um ganho para o servidor público incomensurável. Só, né, a gente vai atender uma demanda aí, extremamente importante para esse servidor que tem essa primeira necessidade de atender um ente da família, né, um dependente diretamente, para poder fazer esse atendimento. Parabéns pela iniciativa, pode contar com o apoio da bancada, com certeza, a ideia é muito boa e vai contribuir muito, né, com a questão da você está acabando investindo em saúde, porque você está cedendo tempo, você está melhorando a qualidade de vida do servidor, né? O impacto ele acaba sendo mínimo, porque ele é um trabalho já agendado previamente. Então, parabéns pela iniciativa e pode contar com o nosso apoio, tá?
Bom, Rocha, eu que agradeço pelo apoio, pela manifestação. E já tem estudos, porque já existe o Estatuto do Servidor Estadual, que demonstra que quando o servidor que tem um dependente, Vossa Excelência falou muito bem, que às vezes tem casos que precisa da presença do servidor, né, responsável pelo seu dependente, mostra, inclusive, estudos, interessante isso, que quando ele não tem esse horário especial, cai consideravelmente o rendimento dele no trabalho, que ele fica, inclusive, sem um equilíbrio emocional para desenvolver a sua função. Como tem outros casos que demonstram claramente que essa hora a mais, ou esse horário a menos, ocasionalmente, ele realmente, em custo-benefício, vira um benefício também para o servidor e para o erário público, para o governo municipal, ou seja, estadual ou federal. Então, é uma lei, ela é autorizativa, porque no sentido de autorizar a prefeitura a mudar o seu estatuto para realmente colocar esse horário especial. E vem garantir realmente o direito da pessoa com necessidades especiais, no sentido de garantir a sua participação efetiva na sociedade, o seu direito garantido, tendo essa visão da pessoa com necessidade, com o ser humano em toda a sua plenitude. Então, eu agradeço pela manifestação e já deixo aqui esse pedido de apoio a todos os colegas vereadores. E aproveitando, já que eu falei desse projeto de lei que concede horário especial, parabenizar também, doutor Edson lembrou muito bem aqui, ontem, além do dia de São Judas Tadeu, foi o Dia Nacional do Servidor Público, que é tão importante na prestação de serviço, em prestar serviços de qualidade para a nossa comunidade em todas as respectivas áreas. lembrar que essa Câmara, nesse meu segundo mandato, todos os projetos de leis que vieram aqui para favorecer o servidor, sempre teve apoio de todos os vereadores. Eu, particularmente, cito aqui um projeto de lei de minha autoria, que foi via indicação da licença maternidade, onde estendemos aí a licença da maternidade do servidor municipal, da servidora especificamente, de 4 meses para 6 meses, já é válido, e tantas servidoras que eu encontro no dia a dia que são beneficiadas por essa lei e falam a importância de terem mais 2 meses para fazer o cuidado especial ao seu neném num momento tão importante que é os meses iniciais de vida do bebê, da criança, do neném. Então, a gente sempre, quando pode, e quando vem nessa casa, a gente quer afirmar aqui o desejo, a vontade e o compromisso de votar leis em virtude do servidor municipal, sobretudo, que é a nossa função aqui. E de tantas outras leis, a lei aqui dessa casa foi aprovada para reconhecer, inclusive, provavelmente, o senhor presidente deve estar colocando um reconhecimento aos servidores que já aposentaram a uma vida inteira dedicada ao serviço público e tantas conquistas recentes como o reajuste salarial. Agora, o Ricardo falou muito bem sobre uma condição melhor de assumida para os monitores escolares. Então, nós vamos continuar com esse comprometimento, porque quem faz diferença na vida das pessoas são os servidores públicos e nós temos consciência e temos que valorizá-los. A outra, senhor presidente, o outro assunto que trago nessa noite, e também parabenizando e lembrando aqui o nosso vereador Toninho, amigo Toninho da associação, porque ele lembrou aqui do Outubro Rosa, que já está terminando, foi uma lei do vereador Toninho, que ele me deu a oportunidade, de forma generosa, em participar com ele, que realmente cria, né, Toninho, a política pública, no sentido de sensibilizar e mobilizar a nossa comunidade, a nossa cidade, para a prevenção do câncer de mama. Vossa Excelência falou muito bem, é o câncer que mais mata entre as mulheres, e se for diagnosticado de forma preventiva, a chance de cura chega a 95%. Então, é uma lei de Vossa Excelência muito importante, e a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, fez importantes mobilizações nesse mês do Outubro Rosa, com palestras, aumentou os exames de mamografia. Em Itabirito não tem fila, não tem demanda reprimida o exame de mamografia, mas levou para as unidades básicas também a sensibilização. O antigo Viva a Vida, que parece que agora mudou o nome, né? Centro Estadual de Atenção às Especialidades, fez toda uma programação especial. Então, parabéns para Vossa Excelência, que fez essa lei e que virou uma política pública justamente a favor das mulheres itabiritenses. Muito importante esse momento do Outubro Rosa, e logo em seguida nós vamos entrar no Novembro Azul.
Se Deus quiser.
Não é? Que também é a prevenção do câncer de próstata, também uma lei de Vossa Excelência. Sim. Perfeitamente, Toninho.
Eu agradeço também você pela oportunidade e volto a dizer aqui que todas as mulheres têm... possa estar procurando o médico, não tenha vergonha, porque para fazer seus exames de mamografia, os exames de sangue, é muito importante para todas as mulheres olhar, prevenir contra o câncer de mama. Porque, infelizmente, se ele for diagnosticado em alto antecipado, aí talvez não tenha jeito. Agora, se for diagnosticado inicialmente, tem toda a chance. Primeiro Deus, né? Claro. E a gente também tem que fazer a parte da gente de procurar os exames e se prevenir. Max, muito obrigado pela oportunidade. E agradeço você também pela oportunidade. Você me ajudou a fazer o projeto em 2013.
Não, o agradecimento é todo meu, viu, Toninho? Okay. Parabéns aí. Mais uma vez. O Tila lembrou muito bem, né, Tila, que hoje é o dia de prevenção também contra o AVC. Hoje também... A Janaína ainda está ali, esposa do doutor Edson. Hoje é dia do livro, eu não lembrei naquela hora, então é importante, né, a presença aqui, o projeto Presença está aqui no dia do livro, tem todo um significado especial. E nós estamos realmente numa segunda-feira histórica, porque ontem nós somos um país democrático de direito, e ontem, de uma forma democrática, nós elegemos o novo presidente da República e o novo governador do nosso estado de Minas Gerais. Eu entendo que voto é um dever e um direito do cidadão brasileiro. E nós cumprimos ontem o dever e o direito de escolhermos os nossos representantes para os próximos 4 anos. Um momento de crise, uma das maiores crises do país, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise de ideologia, realmente um pleito muito polarizado, mas a gente deseja que a esperança fale mais alto nesse momento e que o país possa realmente sair dessa trajetória tão complicada que nós encontramos. E que realmente, tanto o presidente Jair Bolsonaro, o novo presidente, como o novo governador Romeu Zema, possa ter a sabedoria para conduzir o nosso rumo nos próximos 4 anos. Principalmente extirpando, acabando, reduzindo o mal da corrupção, o mal realmente do levar vantagem. A área pública é para servir e não ser servido. Isso, para mim, é um dos piores problemas do país, além da má gestão, mas que possamos realmente ser um novo templo para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelos segundos a mais aí. Uma boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Rocha, do vereador Max, da participação do vereador Rocha, do vereador Toninho. A palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala cumprimentando a todos os funcionários públicos pelo dia e falar, sim, que a gente, todo dia, a hora que a gente, né, no número levantar, a gente tem que agradecer e pedir a Deus força para a gente caminhar. E é por aí, então, quero cumprimentar a todos os servidores públicos pelo dia 28. Eu vou entrar nessa casa semana que vem com um requerimento. Faleceu uma pessoa ontem na vila, o seu Adilson, e ele é pai de pessoas. Eu até cheguei a comentar com o filho dele. Uma hora muito triste, sim, porque eles perderam a mãe há 12 anos atrás, e agora foi o seu Adilson. Mas ontem eu falei para o filho dele, que é muito meu amigo, eu tenho aquele menino como meu filho, porque há 12 anos atrás eu participei do sofrimento dele com a morte da mãe, e agora tive também, né, essa vivência aí com a morte do seu Adilson. E eu falei para ele que, como mãe, o que eu tinha para falar com ele era o seguinte: é muito bom onde a mãe dele estiver e agora o pai, saber que deixou na terra 3 pessoas, que eles são 3 irmãos, uma família de excelência. São meninos assim, que não tem mais onde pôr qualidade. Eu até, às vezes, procuro achar um defeito, eu falo para o Marciano isso, às vezes até procuro achar um defeito, e a gente não consegue achar de tão boa quanto é esses 3 filhos que o seu Adilson deixou. E desde a morte da mãe, eles uniram-se mesmo, eles tomaram conta do pai, e ontem tiveram que enterrá-lo. Mas foi como eu falei, né? Deus não desampara ninguém, é ruim a perda, mas daqui a pouco eles vão lembrar de uma maneira diferente, uma saudade diferente, e sempre no propósito de, igual eu falei para o Marciano ontem, lembrando sempre, vocês não podem esquecer que vocês foram filhos especiais. Eu falo isso de cadeira, porque é pessoa que eu tenho contato muito grande. Então, quero deixar aqui os meus pêsames para essa família e dizer para eles que eu estou aqui porque eles precisarem, que é uma família que eu tenho como se fosse a minha. Um outro assunto agora que eu quero falar é a respeito do caso que aconteceu na internet com ortopedia. Todo mundo viu a reclamação do pessoal aí com uma menina que estava na UPA, uma pessoa que estava na UPA, ela quebrou a clavícula,
Mas ela foi como eu falei, o atendimento da UPA foi correto. A UPA pediu vaga para Ouro Preto, ela foi transferida para Ouro Preto, e lá em Ouro Preto é que a coisa agarrou. A menina corria risco, todo mundo que viu aí na internet, viu que a menina corria risco até de amputação de braço. Mas eu mesma sentei e eu mesma fiz uma publicação falando para ela que o serviço da UPA tinha sido feito de acordo. Que a pessoa que passa ali, a nossa referência é Ouro Preto, apesar de achar que não está atendendo, a contrapartida não está sendo feita com justiça, porque aqui em Itabirito nós atendemos o pessoal de Ouro Preto, vindo para cá em contrapartida, que a obstetrícia de Ouro Preto é atendida aqui, mamografia, como o Toninho acaba de falar, também é feita de Ouro Preto para cá, e a gente às vezes vê pessoa na UPA lá aguardando há quase 10 dias com um membro quebrado. Então eu acho que tem que ser revisto isso daí. Para mim isso não é uma referência. A referência é sim quando a gente precisa e atendido a tempo e hora. Porque quando vem para cá qualquer problema para o Hospital São Vicente de Paulo, é rápido, pediu lá, está vindo para cá. Então a gente tem que ter também essa excelência em serviço de ortopedia aqui em Itabirito. Pessoa, às vezes, idoso, fica lá 3, 4, 5 dias. Quando me liga e pergunta, ô Rose, será que essa vaga sai rápido? Eu já vou logo avisando que não sai, não. Porque a gente sabe da demora do atendimento de Ouro Preto, a demora para receber um paciente aqui de Itabirito. Então, fica aqui o meu descontentamento com a ortopedia de Ouro Preto. Né? A pessoa, quando chega lá com uma fratura, pelo amor de Deus, como é que fica uma pessoa idosa, de fêmur quebrado, ela lá de clavícula, a menina amamentando, porque ela tem um filho novinho, e lá correndo risco de quase perder braço. Mas, graças a Deus, a mídia hoje é uma coisa que vai longe, e eu acho que é por aí mesmo, eu acho que tudo tem que ser feito assim. É aquele velho ditado, se não quer aparecer, não deixa que o fato aconteça. E eu acho que tem que ir mesmo. Doeu, o calo lá apertou, vamos cobrar de onde tiver. E por falar nisso, eu queria falar também da Eliane, que é outra pessoa que está com um problema muito sério, ela é muito cardíaca, ela está precisando de uma colonoscopia que ainda não se resolveu até hoje. Já falei com ela para procurar o Ministério Público, parece que isso já aconteceu. E não é possível que vendo lá que uma pessoa daquela vai acabar por perder um rim, ela vai acabar perdendo o rim, ela vai entrar numa hemodiálise, olha bem, a pessoa já tem uma deficiência séria no coração e corre o risco de ter uma deficiência séria no rim. E seguindo esses dois casos, eu até queria agradecer o vereador Renê, que eu pedi semana, tem uns 15 dias mais ou menos, eu falei aqui, eu estou direcionando ao Renê, porque foi a você, Renê, que eu pedi, uma tomografia do Soelcio. O caso do Soelcio não está fácil. Ele fez a tomografia, Renê, e você acredita que a clínica que esse homem fez a tomografia pediu para ele 20 dias úteis para entregar um resultado. Eu falei com ele, se o senhor quiser ir para a televisão, eu vou com o senhor. O meu partido agora tem um senador que fala, balança geral, eu vou lá com esse homem, porque não tem cabimento ver o estado que o Soelcio está. Soelcio está com bolsa de urina de um lado, bolsa de colostomia do outro, ele está ficando com a barriga deformada, ele coloca uma bolsa de colostomia 7 horas da manhã, meio-dia ele tem que tirar essa bolsa de novo, porque já não está aguentando, e isso tudo preso no corpo, que pessoa que quer ficar com uma bolsa daquela, daquele jeito? Então eu queria de novo, Renê, te pedir, já que essa clínica está pedindo, eu liguei, atendimento ruim, a menina é grossa, falou comigo que não sabia se podia entregar um resultado desse rápido. Gente, é uma coisa urgente, o médico colocou lá urgente, para a pessoa esperar ainda 20 dias úteis. Então eu queria pedir, Renê, porque eu tenho certeza que se marcar um exame desse mais barato, pode correr o risco do tratamento dele demorar. Então a gente pedir, Renê, estou te pedindo isso em nome de Deus, a gente tentar fazer essa tomografia numa outra clínica e deixa para eles dar o diagnóstico lá, quando for gente deles, que eu duvido se fosse um pai de um desse homem lá da clínica, do médico lá da clínica, eu duvido que ele pedia para esperar 20 dias para um resultado de tomografia. Não é um braço que está quebrado, não é nada não. O homem está correndo risco, gente. Daqui a pouco aquilo vira um câncer. Todo mundo sabe disso. Então fica aqui o meu pedido, Renê. É, até que dava para a gente fazer uma vaquinha, eu não incomodo não de ajudar não, mas não vai adiantar porque o tratamento dele SUS com exame particular, mas a situação dele está muito ruim, é muito ruim. Eu vou te pedir, Renê, para você ir lá ver comigo se tem condições de deixar uma pessoa daquele jeito. Ele está pedindo socorro. Então, eu falei o seguinte, vou repetir o que eu falei para o filho dele hoje e vou fazer. Se ele quiser ir para a televisão, mostrar o assunto, o pé que aquele homem está vivendo, eu vou com eles. Depois não adianta falar com todo respeito, não adianta falar que é oposição, não. Por mim, para falar que é oposição, que é a Rose, que é a Rosilene, que seja o que for. Me coloquei à disposição para ir para a televisão com ele. Para o Ministério Público, se precisar sentar lá no fórum e ficar lá, eu vou sentar lá no fórum e vou ficar com ele. Se precisar de ir para a televisão, eu vou com ele. Se precisar até de uma manchete no Jornal Nacional, eu vou pedir para pagar. Eu vou pagar para fazer. Porque não tem cabimento deixar uma pessoa daquele jeito. Um outro assunto que eu queria falar, que aconteceu hoje comigo, eu queria pedir para a pessoa responsável por esses parquímetros em Itabirito, dá uma manutenção nesses negócios, esses parquinhos que estão aí na rua. Porque hoje eu coloquei, eu precisei pagar, parar, e eu tenho até na chave do meu carro ali, tem aquele botão, que você bota aquele troço lá, a hora que você volta, já acabou. Roubalheira, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Hoje eu pus R$1. Parei, pus R$1 lá. É R$1, é pouco, mas é meu. Eu ganhei, é dinheiro meu. Eu pus R$1 lá no parquímetro, o Edson outro dia me ajudou. Prova viva da coisa. Você passava aquele botão lá e nada, não te devolvia o dinheiro, não. Então, para que é a porcaria? Ficar dando aquela porcaria para os outros? Enrolação, pura enrolação. Hoje pegou meu R$1, não me devolveu. Foi bom que passou um carro de polícia na hora, eu parei a polícia, falei, aqui, ó, olha se tem cabimento um trem desse. Meu R$1 foi embora. Podia ser 10 centavos, mas é meu, não é roubado, não, é ganho, ó, é suor. Fui aí, o moço que estava na Rádio Patrulha falou comigo, Rose, procura ali a menina do parquímetro. Fui lá atrás dela, falei, minha filha, vai lá, me devolve meu dinheiro. Porque eu coloquei, não me deu o tempo que eu precisava no parquímetro e não me devolveu meu dinheiro. Então, fica aí um pedido para essa pessoa, o responsável pelo parquímetro aí, dá uma manutenção nisso, porque eu vou incentivar todo mundo a baixar o barraco naqueles negócios lá quando aquele trem não funcionar. E eu vou começar a botar carro em estacionamento agora para me ver até onde que aquele troço está indo. E para terminar, eu hoje, uma pessoa até comentou, nem fui eu que ouvi não, a fala do prefeito no rádio. E eu fiquei até feliz porque o prefeito falou que não vai falar mais de nós da oposição não. Nem bem e nem mal. Graças a Deus. Para mim é bom não lembrar mesmo. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
Eu agradeço as palavras da vereadora Rose. Eu gostaria de parabenizar meu amigo, superintendente, o Alisson Vidigal, que está completando seus 30 anos de idade, que Deus dê muita saúde a ele e muitos anos de vida. Amigo da vereadora Rose. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos. Primeiro, para as indicações a serem votadas em bloco de autoria dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior. Essas são as indicações a serem votadas em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos a serem deferidos ou indeferidos, presidente, pela mesma forma, em bloco. Os autores são o vereador Ricardo Luiz de Oliveira e vereador Átila Dias de Moraes.
Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de lei. Projeto de lei número 46/2018 altera a PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Conta. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento tomados de conta. Encaminhar para a votação em plenário. Então, primeiro, presidente, votar os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de lei 46/2018 de autoria do Executivo está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida da vereadora Rose.
Projeto de lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2019 de autoria do Executivo em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, encaminhar para a votação em plenário. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 43/2018, dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira em redação final. Parecer da comissão de redação final, examinando o projeto de lei número 43/2018, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão de redação final.
O parecer do projeto 43/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão.
De volta que ele passou mal, por favor.
Está presente por devido por ser redação final.
Isso. Está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 45/2018 estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício de 2019 de autoria executiva em redação final. Examinando o projeto de lei 45/2018 de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto para que, sob esta forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão de redação final.
Parecer do projeto 45/2018 de autoria do Executivo está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública a associação Rompendo Barreiras, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria que retorna nessa pauta hoje. Então, como retorna, senhor presidente, esse projeto deve ser encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 47/2017, de autoria do vereador Átila, irá para as comissões competentes.
Projeto de lei número 49/2018 autoriza a administração pública municipal conceder horário especial ao servidor público do município de Itabirito que tenha cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais e da outras providências. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova, presidente, chegando a esta casa hoje, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 49/2018, de autoria do vereador Max, será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.